Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, preto. E a gente vai falar aí da derrota do Náutico para a Ponte Preta, 3-0. Derrota aí pesada do Timbu. E deixou a situação muito complicada para avançar de fase na Copa do Brasil. Uma fase aí que todo mundo comentou durante a semana, no dia de hoje, na quarta-feira, que vale 2,4 milhões para o Timbu, em caso de avanço. Mas a situação ficou muito complicada após a derrota por 3-0. E é o seguinte, João, a gente gosta de fazer a resenha, gosta de, às vezes, brincar. E é o seguinte, se teve alguém que teve prova na faculdade hoje, ou teve uma aula um pouco mais longa, trabalhou até um pouco mais tarde, chegou em casa depois do começo do jogo, se esse cara chegou no meio do primeiro tempo, ligou a TV, ele se assustou e já desligou a TV na mesma hora, porque ele já estava 3-0 com 26 minutos de jogo, e eu queria encontrar uma justificativa, João, para a gente tentar explicar essa derrota por 3-0. Foi só ter poupado o jogador mesmo, não ter tido poupado ou não ter contato com jogadores que estavam lesionados, suspensos que era o caso do Ortigosa, ou foi outra organização mesmo, na tua opinião? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Na verdade, acho que foi as duas coisas aí. Acho que foi. E ainda tem uma terceira coisa que é inevitável, que é a desaceleração do Náutico depois do título, né? Assim, por mais que os jogadores falem de virar chave, de foco, de mudar o foco e tal, é muito complicado você tá girando numa rotação altíssima, você tá girando, inclusive mentalmente, né, tudo no ápice ali, e aí você conquista o Pernambucano, é natural que haja uma desatenção, um relaxamento no jogo seguinte. Isso assim, se você, eu não tenho essa estatística para fazer não, mas eu tô até curioso de fazer. Que é, se você pegar todos os times campeões, os jogos subsequentes ao título, raramente o time ganha. Raramente, normalmente acontece uma apresentação muito ruim. Mas eu acho que isso contribuiu, mas não foi só isso. E nem digo que isso que foi o principal. Para mim o principal foram as ausências, de fato, de Ortigosa. O Náutico não teve o seu ataque que foi titular na final contra o Central. Não jogou o Rafael Assis, que não viajou. O Wallace Pernambucano, que não viajou. O Robinho, que não viajou, os três por cansaço muscular. E não teve Ortigosa, que é o principal jogador do time, que está suspenso porque foi expulso no jogo contra o Cuiabá na fase anterior. Então, assim, só aí você perdeu quatro jogadores, a sua força ofensiva completa. Além disso, não tinha o Ender, não tinha o Bruno Calixto. E aí, por conta disso, o Roberto teve que fazer umas invenções aí, né? Ele colocou. O Náutico começou com quatro laterais na partida. O Kevin é pela esquerda e o Thiago Enes, os naturais, e aí colocou o Gabriel Araújo pela esquerda e Brian pela direita, como se fossem jogadores que outros times já fizeram isso, né, que são laterais que jogam mais como atacantes ali na frente. Só que não funcionou. Eu até gostei, quando eu vi a escalação, eu não vou ser engenheiro de obra pronta aqui não, quando saiu a escalação, eu achei até interessante a ideia de Roberto, se funcionasse. Mas com pouco tempo de jogo, já deu para perceber que não ia funcionar, porque o Náutico perdeu, não teve força nenhuma ofensiva. O Júnior Timbó ficou muito isolado na criação e o Odilávio ficou muito isolado na frente. E o Náutico só veio se defender o jogo, até sofreu o gol, o primeiro gol de 19 minutos, o Náutico só fez se defender e mal. Se defender muito mal. O Náutico sofreu os gols aos 16, 19 e 26. Ou seja, no intervalo de 10 minutos, teve um apagão geral, um máximo. E o Náutico sofreu 3 gols, muito por conta do esquema montado, que fragilizou o ataque e fragilizou a defesa. Principalmente pelo lado esquerdo, que foi o mapa da mina ali da Ponte Preta, em cima do Kevin, que fez uma partida horrorosa. A Ponte Preta pintou e bordou para aquele lado ali, lado esquerdo da defesa do Náutico, construiu seus gols com extrema facilidade. O primeiro gol, uma bola que originada pela esquerda, um rebote, uma bola mal cortada de cabeça para o meio da área, o jogador da Ponte Preta na entrada da área, sem marcação nenhuma, chutou e fez o gol. Então já foi um erro absurdo de posicionamento de defensivo ali. O segundo gol, novamente pela esquerda, o jogador recebeu um lançamento nas costas do Kevin, driblou o Bruno e fez o gol. Então outro gol com extrema facilidade. E o terceiro gol, para completar, um contra-ataque. Na primeira vez que o Náutico tentou ir ao ataque de forma mais organizada, sofreu um contra-ataque, o time está todo exposto, todo desorganizado. Para completar, o Camutanga e o Camacho fizeram assim na pastelão ali no meio de campo, trombou um com o outro, deixou o jogador livre para avançar e fazer 3-0. E o placar só não foi maior porque a Ponte Preta se contentou. A Ponte Preta se contentou, 3-0, viu que o Náutico não oferecia nenhum perigo. No segundo tempo, o Roberto tentou ainda fazer a correção, mas eu acho que ele errou nas substituições. Ele tirou o Júnior Timbó, que para mim fazia uma boa partida, talvez por cansaço, porque tecnicamente eu não via razão de saída do Timbó. Ele colocou o Igor para reforçar o meio de campo, mas eu acho que o jogador a sair não seria o Timbó. E tirou o Gabriel Araújo para colocar o Fernandinho, que é um jogador que entra e não faz nada. Mas apesar de tudo isso, eu acho que ele errou, repito. A expulsão do Jobson, de forma irresponsável, já tinha amarelo, deixou o braço na cara do jogador da Ponte Preta, foi expulso com 3 minutos, segundo tempo, aí acabou o jogo. Tanto é, Rafa, que você já fez isso e eu acho que essa foi uma das matérias, isso todo mundo faz, né? Todo jornalista cobre jogo, quando o jogo está definido, você já adianta o texto para ficar mais sossegado no final do jogo. E assim, com a expulsão do Jobson, com 3 minutos, eu já fiz a matéria completa. A matéria já tá. Tanto é que foi o juiz apitar o final do jogo, a matéria do Super Esporte já foi tweetada na hora, no segundo seguinte, porque não tinha o que fazer. O Náutico não ia ter nada, não ia ter força ofensiva de nada, porque já não tinha no primeiro tempo com 11, com 10. Mesmo que houve uma mínima evolução, mas essa evolução mínima foi mais por tranquilidade da Ponte Preta. E a Ponte Preta só ia na boa também. Então o jogo acabou com 3 minutos no segundo tempo. E o Náutico leva essa desvantagem muito grande. Então, que eu diria que é praticamente irreversível. Eu só não digo que Roberto Fernandes deveria colocar um time em reserva no jogo de volta, porque o jogo da Série B, o Náutico estreia domingo contra o Santa Cruz, tem o jogo da volta e o jogo da volta contra a Ponte Preta na quarta, e o jogo subsequente é contra o Botafogo da Paraíba aqui do lado. Então não tem desgaste de viagem, porque se o Náutico, depois do jogo da Botafogo da Paraíba, depois do jogo contra a Ponte Preta, jogo de volta, o Náutico fosse enfrentar o Atlético do Acre, que é o jogo da terceira rodada, eu sugeriria colocar o time em reserva para poupar os titulares para esse jogo lá no Acre, se a viagem fosse mais longa, porque eu acho que a vaga já foi. O Náutico já conquistou na Copa do Brasil, até agora, 4,3 milhões, ou seja, já fez um bom caixa. Seria muito bom se o Náutico conquistasse mais 2,4, mas com a grana que o Náutico já fez aqui, já foi uma grana interessante para a Série C. Eu acho que vai jogar com o titular, porque, como eu falei, o jogo da Botafogo aqui do lado. Vai tentar um milagre. Eu não acredito. Eu acho que o Náutico agora realmente tem que focar na Série C, que passa a ser a única competição que o Náutico vai ter para jogar, já que o Náutico também está fora da Copa do Nordeste, e aí concentra as forças, que é na principal competição do ano, que é para tentar voltar para a Série B, porque a Copa do Brasil realmente, o Náutico não é Roma, o Náutico não é Juventus, para tentar um milagre, e a Copa do Brasil não é Champions League, é um nível muito diferente. Então, até Diógenes brincou com ele, falou meio que brincadeira, meio que falando sério depois do jogo, mas o fato é que é muito, muito complicado, e todo mundo sabe disso. O Roberto já compreendeu que a vaga foi praticamente pro Beleléu.
Quando a gente assiste a partida, João, a gente percebe que o time da Ponte Preta não tem nada fora do comum. Foi uma equipe que, lógico, tava à tona em casa, tentou se impor desde o começo, foi para cima do Náutico, que é algo natural. O problema é o Náutico aceitar isso com a facilidade que aceitou. O Náutico, quando foi pressionado essa temporada, a gente sempre viu o Náutico se defender com mais vontade, com mais empenho, com mais atenção, como você mesmo falou. E eu entendo também essa queda, uma queda um pouco de atenção, mas vamos lá. Tu levou um gol com 15 minutos. O alerta já tinha que ser ligado imediatamente ali. leva um gol com 19. Vamos acordar de vez. E aí tu leva o terceiro com 26. Assim, a sensação que ficou durante o resto da partida foi que a Ponte Preta não aumentou o placar, não colocou uma vantagem totalmente impossível de ser revertida, porque, como eu já falei aqui, não é um time fora do comum, e porque também não quis. Com 3-0 no placar, você faz, pô, pra que eu vou me arriscar? Se eu direito fosse um jogo de um campeonato comum, de uma Série B, de uma Série A, até da Série C, meu amigo, no intervalo o técnico já poderia estar trocando o jogador, poupando o jogador, não apenas pelo placar, mas também pela postura que o Náutico teve. E aí você falou que fez a matéria com 3 minutos de segundo tempo com a expulsão. Talvez eu não faria, porque eu acreditaria que o placar pudesse continuar sendo ampliado. Mas talvez essa expulsão tenha criado até uma tranquilidade maior, como eu já falei aqui, da Ponte Preta, do Doriva, da sua equipe. E o que me assustou foi a passividade do Náutico, que foi uma coisa que a gente não viu. Talvez a gente só tenha visto no 3-0 que o Náutico teve na temporada, que foi contra o Central. Foi uma partida tão ruim quanto esta. É, pronto, vou fazer até um desafio. Essa partida, João, consegue ser pior do que aquela do Central? Qual foi na tua opinião, a pior partida do Náutico nesse ano? Essa ou a do Central? Eu fico com essa. Porque eu tomou 3 gols muito rápido.
Eu também, Rafael, eu fico com essa. Pra mim, essa foi a pior. E pelo seguinte, eu vou explicar. Naquele jogo contra o Central, ainda era muito começo de temporada. Então, assim, era, se eu não me engano, era o quarto jogo do Náutico no ano. Era o segundo jogo do Pernambucano. Então, era um time ainda em formação. Foi a estreia do Júnior Timbó. Tá? Então, existia essa muleta de ser um período de Náutico em formação. O Roberto ainda estava procurando um norte pro time. Agora não, né? Agora, porra, a temporada já está em curso aí, o Náutico já foi campeão, já aconteceu tudo que já está temporada normal, e o time foi engolido, como você falou aí, até com passividade. Eu acho que foi o pior jogo do Náutico no ano. Foi um jogo que interrompe a sequência de 11 jogos invictos. O Náutico vinha de uma sequência de 11 jogos sem perder, desde a derrota pro Bahia na Copa do Nordeste, no jogo lá em Salvador. De lá pra cá, o Náutico não tinha perdido mais. O Náutico era a maior sequência do Náutico invicta desde 2010. Só que em 2010, o Náutico passou 10 jogos invictos, mas considerando os jogos da Copa do Nordeste, que naquele ano foi uma Copa do Nordeste bem esvaziada, com os times já colocando time reserva e tal, mas como eram jogos oficiais, né, você computa aquilo ali. Mas era um contexto completamente diferente, porque era uma competição muito esvaziada, que foi durante a Copa do Mundo, inclusive. Mas o Náutico vinha de 11 jogos invicto e perdeu com a sua pior atuação. E outra, essa muito provável eliminação faz com que o Náutico não quebre um tabu de eliminar 4 equipes na Copa do Brasil. O Náutico, no máximo, eliminou 3 equipes. Como as competições eram em formato diferente, né? Por exemplo, em 1990, o Náutico eliminou 3 equipes e foi eliminou na época o 13 da Paraíba, o Ceará e o Remo. E aí foi suficiente para o Náutico já chegar nas semifinais. E aí o Náutico foi eliminado pelo Flamengo. Em 2007, o Náutico também eliminou 3 times, inclusive entre eles o Corinthians, no Pacaembu. Chegou, aí a competição já era um pouquinho mais maior, já tinha mais clubes. O Náutico chegou nas quartas de final e foi eliminado pelo Figueirense, no jogo lá em Santa Catarina. E aí o Náutico dessa vez tinha chance de passar pelo quarto adversário e tudo leva a crer que isso não vai acontecer. Então assim, foi um... Pra voltar ao início da tua pergunta, pra mim foi sim o pior jogo do ano Náutico, assim, fácil.
E, João, para complicar de vez a vida do Náutico, a Ponte Preta ainda vai ter um dia mais de descanso em relação ao Timbu, já que ele joga na Série B no sábado, naquele jogo em Cosseadora, 9 da noite. E depois só volta a jogar no outro sábado contra o Criciúma, fora de casa. Ou seja, isso também pode fazer diferença Talvez a Ponte até já possa escolher atuar com um time alternativo. Só que aí os fantasmas criados recentemente aí de Roma, Juventus, que surpreender, os caras possam pensar assim, não vamos dar sopa para pro azar não, vamos jogar com o time certinho. E acho que não vai custar nada. Pro Náutico vai custar muito, né? 2.400.000, você já falou aí, já fez um caixa para a Série C, mas 2.400.000, meu amigo, para a Série C era um número, assim, fora de série, né? E, assim, calma, torcedor, já tem a semana que vem, mas eu vou ser sério contigo, acho muito difícil, e acho que o torcedor já tem que começar a pensar, João, mesmo, na partida do próximo domingo, que é contra o Santa Cruz, estreia da Série C, estreia com clássico. E é o seguinte, eu vou dar uma dica pro torcedor, João. Aquele torcedor que a partir um pouquinho mais tarde, né, no domingo, é 19 horas, aí esse cara vai ter tempo de ir almoçar com a família, aí o cara pode escolher aí de pizzaria Atlântico, de companhia do chopp, o cara que você dá uma voltinha com a família depois do almoço, vai ter tranquilidade, e depois vai se dirigir para a arena. E a dica é a seguinte, meu amigo, hoje é quinta-feira já, pode ser que a gasolina já esteja baixando aí, o tanque já também está lá no quartinho, perto da reserva. Baixa aí um aplicativo, puxa o celular e baixa um aplicativo chamado Placecar. Ou então acesse placecar.com.br, que além de você ter uma infinidade de serviços, funilaria, serviço mecânico, uma infinidade de opções desse serviço, certo? A definição correta é a seguinte, é o iFood do serviço automotivo. Além de você ter todas essas opções, você ainda vai ter o preço da gasolina no Recife, na região metropolitana. São mais de 100 postos cadastrados. Os valores são atualizados diariamente. E, meu amigo, a gente sabe, né? O preço do combustível não está nada baixo. E nessa crise o cara tem que aproveitar e fazer qualquer tipo de economia. Eu mesmo, na quarta-feira, antes dessa gravação, eu consegui abastecer aí com preço fora de série por causa do preço caro. A diferença de 8 centavos de um posto para o outro. Então, meu amigo, utilize aí Placecar. Você pode baixar o aplicativo, tanto no iOS como no Android, ou entra no site placecar.com.br.
Ô, Rafa, eu diria o seguinte, que o Placecar, o aplicativo, é obrigatório você baixar. Tem alguns aplicativos que são obrigatórios, pô. Tipo assim, eu uso o Waze pra tudo. Eu saio de casa e saio de casa. Eu vou no colégio do meu filho, que é aqui do lado, eu boto o Waze. Então, assim, pra quando eu vou levar Bento pro colégio. Eu uso pra saber melhor rotina de pra ir pros cantos, o mais engarrafado, o menos engarrafado. Então, esse pra mim é um aplicativo obrigatório. E o Placecar também. Porque o Placecar é isso que você tem. Você tem os postos mais baratos do Recife de gasolina, e economia é bom pra todo mundo gosta. E fora qualquer serviço, qualquer bronca que tem no carro, que tiver o carro, carro às vezes gosta de deixar, fazer umas farrapadas. Então, o Placecar tá na sua mão ali, onde você pode achar um serviço que lhe ajude num momento de broca. Então, assim, é um aplicativo, na minha concepção, é obrigatório para você baixar, pô.
Concordo plenamente, João. E é o seguinte, João, eu sugeri o prêmio Placecar, aquele cara que foi bem na partida, mas do lado do Náutico, eu sinceramente queria saber a tua opinião. Eu não consigo escolher ninguém que foi bem na partida hoje, João. Você consegue fazer isso hoje, escolher o melhor.
Eu vou escolher. Eu tenho um para que pra mim foi. Conseguiu livrar a cara. Conseguiu ser razoável, digamos assim. Que foi o Thiago Enes, lateral direito. É um jogador que. Ele vem no acrescente, ele tem limitações, mas ele vem ganhando confiança. Tanto da torcida, quanto do Roberto Fernandes. É um jovem, né? Veio da base do Flamengo. Que começou muito, até por conta da juventude, ele começou meio farpando e tal. Mas, por exemplo, nas finais contra o Central, gostei muito dos dois jogos. Ele fez uma partida segura nos dois jogos. E hoje, não foi dos piores. Tipo assim, ele, dentro da atuação medíocre e horripilante que o Náutico teve, ele conseguiu não chamar atenção do ponto negativo, do lado negativo. Acho que ele fez uma partida ok, sabe? Eu, por exemplo, eu dei uma nota 5,5, eu acho que eu dei 6. Dei nota 6 pra ele. Não, foi um, não é uma nota alta, não é uma nota assim, mas é uma nota que passa, sabe? Então eu acho que o Thiago Enes, pra mim, foi o que livrou a cara ali do Náutico. pro Patronato for melhor em campo.
Sabe o que é engraçado disso tudo, João? Que se a galera que escuta a gente desde o começo do ano, desde que o Thiago Enes começou a jogar pelo Náutico, vai lembrar do quanto a gente criticou ele no começo da temporada. E ele aí é uma prova clara de evolução, ainda bem, né?
Foi eleito o melhor jogador, do melhor lateral direito do Pernambucano por todo mundo. Assim, eu fiz a seleção, coloquei ele, Cássio também fez a seleção dele, colocou ele, a seleção da Globo, Globoesporte.com, ele estava com o lateral direito, a seleção da Transamérica botou ele como melhor lateral direito, o do JC colocou ele lateral direito, então ele foi eleito o melhor lateral direito do Pernambucano. Então assim, ele é desde que ele iniciou, né?
É, mas mesmo assim eu não gostei da atuação de ninguém hoje, sinceramente. Ainda pensei escolher Bruno, mas essa eu vou passar batido, tá, galera? E é o seguinte, João, agora pro pior em campo, eu acho que a disputa vai ficar entre dois jogadores, certo? Eu acho que o Jobson pode merecer pela expulsão, certo? Mas o lado esquerdo do Náutico hoje foi de uma coisa assim, meu Deus, assim, horripilante, de assustar mesmo. Dois primeiros gols saíram por aquele setor, o terceiro foi aquela lambança lá dos zagueiros, mas eu acho que a Ponte Preta montou um contra-ataque muito bem tramado. Lógico, o gol ocorreu por causa do encontrão dos zagueiros, mas a velocidade com que a bola saiu ali, após até um ataque, uma tentativa de cruzamento, sinalização do Thiago Enes, acho que o Ponte Preta ali teve todo. Mas os dois primeiros gols, meu amigo, o lado esquerdo do Náutico dormiu, o lado esquerdo tem o nome, Kevin, né? Kevin foi muito mal na partida, e na dívida entre ele e o Jobson, eu fico com o Kevin como o pior da partida desta quarta-feira.
Eu concordo com, assim, os dois nomes estão muito bem escolhidos, Inclusive, foram as piores notas, mas a nota do Jobson caiu muito com a expulsão. A expulsão, para mim, ela mancha muito a atuação dele. Não que ele vinha fazendo uma boa atuação, mas, porra, o cara volta do vestiário. Roberto Fernandes fez toda uma orientação, inclusive ele falou isso depois do jogo, que ele, assim, ó, não vamos. A ideia é o seguinte. O jogo está perdido, mas o mata-mata ainda não. A gente vai voltar para o segundo tempo para não tomar mais gols. Foi por isso que entrou o Igor, por exemplo. E a gente vai tentar achar um golzinho para diminuir a vantagem e ficar vivo. Aí Roberto faz toda essa orientação e aí Jobson, com 3 minutos, não é expulso, porra. Porque deixou o braço no cotovelo na cara do jogador. Aí é burrice, irresponsável. E a nota dele cai muito por conta disso. Mas a atuação em campo, os 90 minutos, não tem como ser Kevin o pior. Porque é hoje o ponto mais fraco do Náutico, fácil. Desde das finais, nas finais do Conto Central, ele também não foi bem assim. Por mais ele é um cara vontalioso, ele ganhou o Náutico contratou Gabriel Araújo para ser titular da lateral esquerda, ele ganhou essa posição, mas hoje, assim, de longe, é o setor mais problemático do Náutico, é a lateral esquerda, e até por conta disso, a contratação do Thiago Costa, que jogou no Santa Cruz, todo mundo conhece, foi muito bem feita. Porque é um jogador para dar uma estabilidade naquele setor ali, que hoje você não pode contar nem com o Gabriel Araújo, nem com o Kevin. O Kevin hoje foi uma atuação muito, muito ruim. A Ponte Preta não demorou muito para sacar que bastava jogar em cima dele, que para levar perigo, e foi o Doriva, que é o técnico da Ponte Preta, que reestreou, inclusive, na Ponte Preta, nesse jogo contra o Náutico. Ele, obviamente, ele percebeu que ali era o mapa da mina. E o primeiro gol, a origem do primeiro gol foi em cima dele. O segundo gol foi completamente em cima dele. Sabe? Assim, ele fez uma partida horrorosa. E até por conta disso, é que eu acho que o Roberto Fernandes errou no segundo tempo ao tirar o Gabriel Araújo e não ele. Eu tiraria o Kevin, deixaria o Gabriel Araújo na posição dele, como lateral esquerdo mesmo, e tentaria jogar um jogador. Podia ser até o próprio Fernandinho no ataque, mas eu não manteria o Kevin. Para mim, manter o Kevin no jogo inteiro, foi um erro de Roberto Fernandes. O Kevin fez partida horrorosa, E tá muito bem escolhido, assim. Você olha, o Náutico teve uma atuação horrível. O time do Náutico teve uma, a gente colocou aqui como a pior atuação do Náutico no ano. E mesmo assim, é muito fácil escolher Kevin como pior em campo. Então por aí você tira o quanto a atuação dele foi lastimável.
É, João, tu acha que, só pra gente finalizar aqui, houve algum tipo de menosprezo no Náutico em relação a essa competição? Ou era o que o Roberto tinha para colocar mesmo e faltou atenção? Ou tu acha que pode acontecer esse menosprezo mesmo que eu tô falando?
Não, menosprezo não. Até porque, pô, a competição vale muito dinheiro. Você menosprezar 2 milhões e 400, aí seria uma... seria burrice, na verdade. Tem nem que falar. Eu tô tentando achar uma palavra menos agressiva, mas não tem não. É 2 milhões e 400, pô. Vale muito dinheiro, vale... pô. É o tipo de dinheiro que faz com que você traga dê um tiro no jogador, contrata um jogador diferenciado, como o próprio Náutico fez isso, quando trouxe o Artigos e quando trouxe o Wendel. Esses dois jogadores só puderam ser contratados pelo dinheiro que o Náutico arrecadou nas fases anteriores da Copa do Brasil. Então, assim, não dá para menosprezar isso. Eu acho que, de fato, os jogadores que não foram, foram um desgaste. As finais do Pernambucano foram muito desgastantes. Por conta, não só a questão física, né? O Gabriel, o Robinho e o Rafael Assis, por exemplo, que foram poupados, eles foram jogadores que eles, nas finais, eles correram muito. Ele é o tipo de jogador que ele apoia no ataque e volta para defender. Então é um desgaste físico, é um desgaste mental, é um desgaste de pressão mesmo. A gente sabe que a pressão em cima do Náutico era muito grande para conquistar esse título. Eram 13 anos contra o Central. Se o Náutico perde a final contra o Central, seria um absurdo, um hecatombe nos aflitos, porque todo mundo via como uma chance de ouro para o Náutico sair desse jejum, não menosprezando o Central, mas sabendo que o Central não tem o peso de histórico de Santa Cruz Sport. Então, assim, era a chance que todo mundo via e existia uma pressão muito grande. Então, eu não acho que houve menosprezo, acho que houve uma segurada de Roberto de jogadores que estavam desgastados. Mas aí se cobrou muito caro, né? Assim, a Ponte Preta não tem nada a ver com isso e fez o dela. Mas eu acho que não houve menosprezo, não.
Então é isso aí, galera. Fiquem ligados que domingo tem Clássico das Emoções lá na Arena de Pernambuco. Ou seja, vai ter hoje item da rodada, certo? Vejam, provavelmente nós dois e mais algum membro do podcast para segundos estaremos de volta para falar aí desse clássico que vai abrir a Série C. E você que ainda não viu, nosso áudio-guia da Série C, ele já tá lá no feed 45 minutos. A turma já tá dando play adoidado. E você que não escutou ainda, tá na hora. João, amigo, muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Valeu, véio. Abraço.